Nós estamos aqui na Europa para ver como é que a Igreja em África, em solidariedade com o mundo ocidental, pode ajudar a que os bons aspectos dos objetivos do milênio e o desenvolvimento possam ser implementados. Então nós viemos à procura da solidariedade para que em conjunto realmente possamos trabalhar para que a sociedade implemente e viva aquela realidade que se prometia no ano 2000, quando a declaração foi feita. Porque o grande objetivo era, de fato, de mudar a situação da pessoa humana, tirá-la do sofrimento da fome, tirá-la da humilhação da pobreza e depois promovê-la para que tivesse melhor educação, livre do HIV-Sida e de outros males. Então, isso, de fato, vai muito na linha como objetivo. Como objetivo, vão muito na linha com a doutrina social da Igreja, que está muito centrada na pessoa humana e que trabalha para o bem da pessoa humana. Então, nós queríamos ver se, levantando a consciência aqui no mundo ocidental, possamos fazer tudo com que se acelere o passo da implementação dos objetivos do milênio. Por que digo se acelere? É que, de fato, a ideia é ótima, mas quanto à implementação, sinceramente falando, a gente vê que ainda estamos muito longe.
E quais são os caminhos que o Cheam propõe para se acelerar a concretização desses objetivos que diz são louváveis?
Bom, de fato, um dos caminhos para isso é precisamente tomemos a sério aquela frase do secretário-geral das Nações Unidas. Ele chamou a atenção à sociedade. Cumpramos a promessa. E para mim, essa é, talvez seja o maior objetivo. Cumpramos a promessa. Quer dizer, sejamos fiéis àquilo que dissemos. Prometemos que havíamos, em 15 anos, de tirar muitos males. Então, cumpramos isso. Porque, minha irmã, o que não se fez em 10 anos, não creio que se venha a fazer em 5 anos. Eu não quero ser pessimista. Por isso, uma das recomendações do Cheam é que, de fato, não vale a pena determinar o tempo. Tenhamos o ideal, tenhamos os objetivos, mas de um modo progressivo vamos realizando ao passo que o tempo vai nos proporcionando a oportunidade.
Tanto nesta visita à Europa, tem encontrado diversos organismos da Igreja, dos governos, das organizações não-governamentais em Viena, Itália, Suíça, etc. Que reação tem havido desses organismos que têm encontrado? São receptivos a essa proposta, a esse lobby do Cheam?
Bom, praticamente, minha irmã, há uma abertura para o diálogo. Dão a entender que escutam o que estamos a dizer, e isso já é muito. O termos que dialogar, que hoje em dia, de fato, o diálogo é que devia construir o mundo, a comunicação. Dois, eles parecem, ou quase todos eles dizem, nós concordamos, o que a vossa preocupação é também nossa. Então, se de fato a preocupação é de todos nós, já há uma certa receptividade, pelo menos enquanto a ideia. Agora, como a gente também diz, mas o passo está sendo lento. Então, como é que é? Nós também não temos a ilusão de que nos respondam tudo. Porque se vamos julgar os ministérios, eles devem sentar com os outros. Se vamos aos parlamentares, também vão trazer problema no parlamento. E por aí fora. Então, nós estamos à espera que, de fato, a semente que se lançou venha a ter um bom resultado.
Numa entrevista precedente, por ocasião da 15ª Assembleia Geral do Cheam, disse que estão prestes a assinar um acordo com a União Africana para terem um lugar de observador nessa organização pan-africana. Não temos notícias de que isto já se concretizou, mas nessa demarcha a favor dos objetivos do milénio, para além da Europa, da União Europeia e demais organismos, estão a fazer o mesmo junto dos governos africanos, da União Africana em particular?
Boa pergunta, minha irmã. Por que, de fato, ou o que me esqueci de dizer, nas nossas propostas ou recomendações, não recomendamos só aos países ocidentais, mas também à União Africana. Porque nós estamos convencidos que este já não é mais o tempo de nós só estarmos a pedir como mendigos ao Ocidente. De nós só estarmos a receber como miseráveis incapazes. É tempo de unirmos as mãos. Por isso eu insisti que afinal vemos aqui para ver o que é que juntos podemos fazer. Agora, esse juntos não é só a igreja em África com a igreja na Europa, mas é juntos tanto a igreja em África com aqueles que em África forem pessoas de boa vontade e acatarem a nossa ideia. Portanto, é para todos nós.
Digamos também a África com a África.
Exato. Tem de ser assim.
E falou também em diálogo em pé de igualdade, já sublinhou esta ideia terça-feira no encontro que teve com os organismos italianos católicos de solidariedade, disse não viemos pedir, viemos dialogar e negociar em pé de igualdade. Há sensibilidade neste sentido da parte da Europa, porque até agora, como dizia, era quase que como eles são os que têm, nós somos, enquanto africanos, ponho também nessa linha, os que pedem.
Minha irmã, dizer que haja sensibilidade seria uma pretensão da minha parte. O ser humano é sempre um mistério. Mas nós tivemos que dizer, porque de fato tem-se a impressão de que quando a gente vem expor isto, um e um outro pensa que estamos a vir pedir. E é por isso, sempre digo, e em algumas instâncias tive que recordar que afinal em 2007, Os bispos representantes das conferências episcopais da Europa com os bispos representantes das conferências episcopais da África começaram uma caminhada em conjunto, que é para nos encontrarmos regularmente e juntos irmos vendo o que podemos fazer juntos na igreja e também como podemos juntos influenciar o mundo fora. Mas tudo isto deve ser tratado exatamente no que a minha irmã está a dizer, em pé de igualdade. Porque, bom, certo, a África ainda está, isto também temos que afirmar, a África está também numa fase de muita necessidade, senão vamos fechar os olhos. Os outros estão na altura de ainda terem abundância. Mas essa pobreza e esta abundância devem ser vistas como algo que acontece na família. E se na família há um membro que tem menos do que os outros dão com aquela naturalidade. Não como uma ajuda extra, mas é uma ajuda de dever. É uma ajuda de dever. É isso. Bom, agora dizer que haja sensibilidade. Bom, às vezes a emancipação também sempre provoca reações, não? Mas, como disse e repito, no diálogo parecem também aceitar isto.
Tem a impressão de estar a pregar no deserto ou, de qualquer maneira, é um caminho longo, mas mais cedo ou mais tarde vai-se lá chegar a uma maior justiça no mundo?
Minha irmã, vocês são sempre provocadores. Agora, o deserto, isso também seria deslocar os outros. Mas, olha, eles dizem, ou alguns dizem, que agora, já que na próxima semana haverá esta cimeira, a cimeira nas Nações Unidas, elas, bom, prometem levar as nossas preocupações. Parece que estão a ouvir. Não creio que seja tanto uma pregação no deserto.
Portanto, são eles, a União Africana, suponho que vão levar as ideias do Shem. O Shem não vai a essa cimeira das Nações Unidas.
Olha, infelizmente, era para o Shem estar lá. E até a minha pessoa era para estar lá. Mas tivemos que olhar para as prioridades também. Mas creio que a Igreja, a nível da Igreja Universal, estará lá presente.
Voltando ainda a esse capítulo do desenvolvimento, ontem, no encontro com os católicos, os organismos católicos, surgiu uma pergunta, a meu ver, crucial. Um novo modelo do desenvolvimento, isto é, dizem, a África hoje, os países do sul do mundo, não devem seguir o modelo de desenvolvimento que seguiu a Europa e que deu muita riqueza, mas também muitos prejuízos para o ambiente, para a humanidade em geral. Acha que a África deve estudar, neste momento, um novo modelo de desenvolvimento? Que leitura aqui também faz, assim, livremente dessa questão? O que é que lhe sugere?
Bom, minha irmã, infelizmente, digo infelizmente, não com ressentimento, não também. Infelizmente, a África, o terceiro mundo em geral, mas a África, sempre tomou a Europa como modelo. Isso, no geral, isso é infeliz. Porque cada país, cada continente tem suas particularidades. E o desenvolvimento devia ser um desenvolvimento contextualizado, tendo em conta a realidade local. E o desenvolvimento deve promover aquilo que existe, a partir daquilo que se tem para uma situação melhor. Muitas vezes, o que se nota, de fato, é que nós estamos a copiar. E então a gente importa. Mas agora, nem tudo o que se importa, de fato, pode ter. Nem tudo o que se importa pode caber na situação onde está sendo importado. E então, de fato, vindo diretamente à sua pergunta, eu creio que é mesmo imperativo que os africanos vejam como desenvolver a África, que são as pessoas. Como desenvolver a África? Que caminhos tomarmos para que a África, aquilo que tentei dizer, seja ela mesma e que possa também contribuir aos outros. Certo, se nos fecharmos, não vamos formar o gueto. Hoje em dia também a globalização é uma realidade, não podemos ignorar isso. Ninguém pode viver sozinho, mas nem tudo o que é do outro é útil para nós. Então tem de haver um critério. Estar aberto aos valores humanos que são gerais, estar aberto, venham de onde vierem, mas ao mesmo tempo também contextualizar esses valores.
Muito obrigada, Sr. Bispo.